Caro presidente Dário Berger, obrigada pela recorrente solidariedade que tem dado ao nosso estado do Rio Grande do Sul, caras colegas senadoras, senadores. Eu agora vou conversar com uma pessoa, vou me dirigir a ela, e a ela, a dona Maria Angélica Ulloa Dani. Dona Maria Angélica tem 78 anos, ela é mineira de Belo Horizonte e acompanha com muita atenção tudo o que acontece aqui no Senado, especialmente neste plenário. E a dona Maria Angélica, com a sua experiência de vida, está aposentada hoje, ela manda uma mensagem a mim, fazendo referência e avaliações bastante judiciosas sobre os colegas senadores. E ela me faz uma pergunta: senadora, como é que os senadores e o que os senadores fazem para dar a nós, brasileiros, nessa crise que o país está vivendo, uma luz no fim do túnel? Uma luz no fim do túnel é o que quer a dona Maria Angélica, de 78 anos, lá de Belo Horizonte, e quem manda essa mensagem. Essa pergunta da dona Maria Angélica, senador Dário Berger, é a pergunta que, eu diria, todos os brasileiros, de todas as classes sociais, de todos os níveis, de norte a sul do país, se fazem neste momento. E eu telefonei para ela para dizer: dona Maria Angélica, essa também é a minha angústia. E eu gostaria muito de saber onde está a luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel, senador Cristóvão, ela se dá com o direcionamento de uma liderança de um país democrático, que tem uma presidente eleita democraticamente, tem um Congresso funcionando, um Judiciário funcionando, e o país tem que ser governado. E a governança tem que dar ao cidadão a certeza e a segurança de que está nos levando para um caminho certo. Esse é o papel de um líder, dona Maria Angélica. É assim que os líderes agem. Aqui na América Latina, alguns bons, outros nem tanto, uns mais, outros menos democratas, uns meio déspotas, outros mais abertos, mais plurais, mais respeitosos com os direitos da democracia e da liberdade de expressão, o respeito ao judiciário. Mas nós hoje estamos numa situação extremamente preocupante, exatamente por não vermos a sinalização da famosa luz no fim do túnel que a dona Maria Angélica nos pede para dizer a ela. E é exatamente essa, senador Cristóvão, a grande dificuldade que nós temos hoje. Porque hoje todos os senadores que aqui me antecederam falaram na nota do rebaixamento feito por uma agência de análise internacional, a Standard & Poor's dos Estados Unidos. Eu estou menos preocupada com isso, porque isso, lamentavelmente, seja uma declaração de que somos maus pagadores e que não somos confiáveis do ponto de vista do nosso compromisso de pagar conta. É ruim, claro que é ruim, mas eu não vou me deter nisso, vou me deter sobre a necessidade de termos clareza para onde estamos indo. Para onde nós estamos indo? Até onde vai esta crise? Não adianta, eu gostaria de não falar sobre ela. Sem dúvida, tantas coisas importantes acontecendo, tantas matérias importantes que estamos aprovando aqui, que acabam ficando escondidas diante do volume de informações que estamos recebendo. E aí, eu tento entender as dificuldades de compreensão desse processo com essa pergunta que a dona Maria Angélica me fez. Eu li aí com atenção o jornal Valor Econômico de hoje, numa entrevista longa da presidente da República, Dilma Rousseff. E uma pergunta, já faço a saudação aos nossos visitantes aqui, e uma pergunta que foi feita pela repórter muito competente, que eu a conheço e respeito muito, Cláudia Safato. E faz a pergunta: há anos, olha só, aí é que está, começamos a encontrar a raiz dos nossos problemas. há anos a despesa, ou seja, o custo do governo que nós pagamos para custear o Estado funcionando mal. Há muitos anos a despesa cresce acima do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, o que nós gastamos é mais do que toda a riqueza produzida no Brasil. Como não há o que reduzir? É a pergunta que a repórter faz. Como não pode reduzir a despesa? Ela faz a pergunta à presidente. Eu vou textualmente reproduzir a resposta da senhora presidente da República. Abre aspas. Na resposta dela, esta pergunta da Cláudia Safatli do Valor Econômico. Pega o que nós já cortamos daquele momento para trás até hoje. Pergunta para os ministérios a quantidade de cortes. Nós fizemos 3 cortes gordos. Ainda tem toda a reforma administrativa que nós vamos fazer também. Vamos fazer. Isto é futuro. Mas eu queria falar uma coisa. Quais são as 3 formas que você de você estabilizar a dívida pública? A pergunta é da presidente Dilma, e ela mesma responde. Porque esse, equilibrar a dívida pública, é o nosso objetivo. Primeiro, diz a presidente da República, crescimento econômico. Segundo, a incidência do juro sobre a dívida. Terceiro, a administração fiscal. Nós não controlamos nem a primeira, crescimento econômico, nem a segunda, incidência do juro sobre a dívida. Nós só controlamos a terceira, é o equilíbrio fiscal. E é aí que nós vamos atuar. Só podemos atuar ali, na questão do equilíbrio fiscal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para cada uma dessas variáveis, vamos olhar como é que fica. O governo, seja ele federal, estadual ou municipal, é uma espécie de eixo que estabelece as regras do jogo de funcionamento da economia. E quanto mais claras, mais seguras forem essas regras, melhor será para o agente que trabalha, que faz sapato, que faz móvel, que faz roupa, que produz comida. Todos que fazem automóveis, geladeira, tudo que nós consumimos. Bens duráveis, bens de consumo, tudo. Esses são os chamados agentes econômicos. E são eles que precisam de regras claras. E o que nós estamos vendo? Esta casa, recentemente, aprovou, primeiro, num momento de dificuldades maiores, para estimular o crescimento, prestem atenção, para estimular o crescimento, nós desoneramos vários setores de alto emprego de mão de obra. Vários setores. Construção civil, o setor moveleiro, setor calçadista, metal mecânico, tantos outros. Nós desoneramos. Proposta do governo, poder executivo que tem essa responsabilidade. Fizemos de bom grado. Entendemos que era o momento. O que nós fizemos agora, há poucos dias aqui? Nós reoneramos. Voltamos a aprovar a cobrança daqueles impostos que tiramos há poucos meses atrás. Como é que pode funcionar o setor com esse tal grau de insegurança? Essa é a economia. E os agentes estão perplexos. Para onde vamos? Eles também fazem. O empresário que produz, seja no botequim da esquina, no armazém, na quitanda, no verdureiro, como nós lá no Rio Grande do Sul chamamos, no verdureiro. Ele também faz a pergunta da dona Maria Angélica, lá de Minas Gerais. Onde está a luz no fim do túnel? Esse é o agente econômico. E a outra questão sobre o juro. Por que que o juro é tão alto? Se o Jânio Quadros fosse vivo, ele traduziria de uma maneira muito singela. Diria que existe inflação porque tem muita roubalheira no governo. Era assim como o Jânio Quadros traduzia a inflação. Na verdade, não vou simplificar a esse nível, mas vou dizer o juro alto é pela gastança do governo. Gasta demais e aí tem que financiar a dívida. Tem que financiar. É uma bola de neve, senador Dário Berg. É uma bola de neve. E vossa excelência sabe, aí aumenta o juro, e aí aumenta a inflação, porque o governo não tem controle do gasto. E até a dona Maria Angélica parece uma professora de economia, porque assim, os desmandos, isso é desmando, você uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. E esses jovens que estão aí assistindo devem perceber também da mesma forma, que eles gostariam, sem dúvida, não sei se são estudantes, vão fazer o ProUni, vão fazer o Pronatec, uma hora tem, outra hora não tem.
A senhora permite anunciar os
com muito nossos, prazer, senador Dalibert.
Os nossos visitantes, que são estudantes do ensino médio do Colégio CEPAC, de Barueri, São Paulo.
Pois é, veja, então eu estou falando para eles. Parece que adivinhei que era um estudante. Tem tudo carinha de gente jovem, parabéns para vocês, continuem estudando. Mas veja só, se eles forem buscar o Pronatec ou ProUni, vão dar com o rostinho na porta. Era muito bom em 2014, deixou de existir em 2015. Como é que até este jovem, para planejar sua carreira, como é que ele vai fazer o planejamento da sua vida? Esperando ter com o Pronatec uma profissionalização e um bom emprego. Um programa ótimo, maravilhoso. ProUni, excelente. Fies, uma alternativa. E aqui está um mestre nosso, ex-reitor, governador, nosso mestre em educação, Cristóvão Buarque, que tanto tem falado sobre isso. É a perspectiva dessa juventude. Nós estamos aqui tão perplexos da dona Maria Angélica, de 78 anos, que me escreveu, querendo saber onde estava a luz no fim do túnel. Eu estou procurando e não consegui com nenhuma lanterna, com nenhuma luz digital, com nenhum processo de iluminação mais potente que seja enxergar a luz no fim do túnel. E olha, senador, eu sou uma pessoa otimista. Eu trabalho aqui no Senado pensando que o Brasil é maior que a crise. Eu não tenho dúvida disso. Mas também, por favor, nós temos que dar um jeito, nós temos que dar um rumo, nós temos que dar uma segurança, no mínimo, para essa juventude, para os agentes econômicos, para os servidores, para os aposentados que já estão com medo, os trabalhadores que perderam alguns direitos, como o seguro-desemprego. Então, eu trago, senador Cristóvão, essa preocupação da dona Maria Angélica, lá de Belo Horizonte, querendo saber onde está a luz no fim do túnel. E Vossa Excelência, como tem tantas vezes aqui falado, então eu penso que de fato é isso. E espero que a presidente Dilma, que diz que é uma questão administrativa que ela está por fazer, que isso seja feito. Eu ainda não vimos agora um corte sobre essa matéria.
Senadora, eu quero dizer para a senhora e para a dona Maria Angélica que há luz no fim do túnel, mas exige medidas corajosas, ousadas, que eu não estou vendo a presidente querer tomar. Por exemplo, é preciso reconhecer que o ministro Levy fracassou nesses quase 9 meses de seu período. E eu aqui defendi muitas vezes que seria um desastre substituir o ministro Meirelles. Desculpe, o ministro Levy. Hoje eu defendo que ele seja substituído, por exemplo, por Henrique Meirelles, que traria credibilidade outra vez para a condução do processo. Eu não acredito que a presidente, ela em si, vai passar essa credibilidade. Ela tem que ter um ministro que passe. O Lula soube fazer isso com Meirelles no Banco Central e Palocci na Fazenda. O Fernando Henrique fez isso com o Malan. Em 98, eu fui governador pelo PT durante a eleição presidencial e disse: se o Lula ganhar, deve manter o Malan por 100 dias. E eu dizia por quê. Porque quando eu estudei economia faz muito tempo, eram 3 os fatores de produção: capital, trabalho e terra. Depois veio a tecnologia. Hoje tem uma outra, que é a credibilidade. Uma coisa mágica até. Mas sem a credibilidade, mesmo um país rico entra em crise. Eu creio que a presidente devia ter coragem hoje de reconhecer a gravidade da situação e dizer que está na hora de ter um ministro da Fazenda que traga credibilidade na condução do processo. E eu acho que quem está aí hoje é o ministro ex-ministro, aliás, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que eu defendi que fosse ministro no começo do governo Lula. E Lula preferiu colocá-lo no Banco Central, e foi um acerto, colocando Palocci, um médico, no Ministério da Fazenda, e foi um acerto também. Eu creio que a presidenta, e aí eu já estou me metendo, se ela decidisse escolher um outro ministro, eu acho que a gente vai ter que renegociar a dívida. Por que só aumentar impostos? Se parte do déficit é para cobrir os juros, que a gente pode negociar isso. O Brasil fez uma negociação muito boa nos anos 80 ainda com os credores externos. Por que é que não faz com os credores internos? Inclusive nós, que temos alguma caderneta, alguma aplicação e somos credores do governo. Está na hora de fazer isso. Está na hora dela convocar o Conselho da República. Existe na Constituição a ideia de um conselho que se reúne em momentos de grandes conflagrações, inclusive guerras, digamos. Nós estamos vivendo isso, vai ser muito grave. O dólar subindo, a consequência disso sobre a inflação, a perda de credibilidade que vai fazer com que muitos dólares saiam do Brasil e que outros não voltem, não venham. E quando não vierem, eles não virão, não é só para especular, não. Estava começando a abrir-se, alguns meses atrás, a possibilidade de investimentos estrangeiros aqui. Não virão com a mesma facilidade. E isso vai exigir mudanças desse tipo. Eu creio, e volto a insistir, que a presidente deveria vir aqui, ao Congresso Nacional, fazer um discurso à República, mostrando a situação que nós estamos vivendo hoje. E a melhor maneira de saber a gravidade é lembrar o que disse o presidente Lula em 2008, quando o Brasil adquiriu esse status de país com credibilidade. O presidente Lula disse: a partir de hoje o Brasil é um país sério. Logo, a partir de hoje, agora, deixou de ser um país sério. Porque se ficou sério por causa do grau de investimento, deixou de ficar sério ao perder esse grau. Tem que vir aqui e falar para a nação brasileira, através de nós parlamentares ouvindo. Aqui ela deve reconhecer que houve equívocos na condução tanto da política econômica, e nós dois fomos um dos que mais alertamos isso nessa casa, e também na condução do processo eleitoral. Tem sim que vender patrimônios improdutivos que o Brasil tem, que são altos, em terras espalhadas pelo Brasil. Tem que fazer isso. Ela tem que aqui dizer que não é mais de um partido A, B ou C. Ela tem que dizer: meu partido é o Brasil, não é mais o PT. Nem o PMDB, nem PDT, nem nada disso. E tem que convidar todos os brasileiros a ingressar em um tempo de verdadeira guerra que a gente vai enfrentar. Não é guerra de mortes, é guerra de desemprego, é guerra de empobrecimento, é guerra de retrocessos, porque o orçamento que veio, ele traz grandes retrocessos e traz traições ao que ela prometeu na campanha. Ela tem que vir dizer isso. E se ela disser isso, eu acho, dona Angélica, que está nos ouvindo, nos assistindo, começa a ter uma luz no fim do túnel. Agora, se ela não fizer isso, nos próximos dias, ou algo desse tipo, diferente, que outros pensam, se ela não fizer isso, o Brasil é tão grande que haverá luz no fim do túnel, mas aí não vai ser mais com a presidente Dilma. E isso não é bom para o Brasil, porque ela foi eleita e com um mandato segundo a Constituição. Então, será uma alternativa que a gente vai ter que construir que não é boa, não é ideal. A ideal é, continuo insistindo, teimosamente, que era ela assumir as rédeas do processo, mas com um outro jeito. Ela ser a Itamar dela própria. O Itamar era ali, junto com o Collor. Saiu o Collor, ele se ressuscitou como algo, uma entidade diferente. A Dilma daqui para frente, ou ela é uma entidade diferente do que ela foi até aqui, ou ela vai ter muita dificuldade de conduzir o Brasil pelos próximos muitos meses de seu mandato, levando nós em busca da luz no fim do túnel, dona Angélica. Eu ainda tenho esperança de que a gente pode construir e caminhar para a luz no fim do túnel sem grandes traumas. Mas se demorarmos mais algumas semanas, eu creio que a solução será traumática.
Eu agradeço o senador Cristóvão. Espero e torço, como disse Vossa Excelência, que não seja um desfecho traumático dessa crise. Nós precisamos que seja de uma maneira absolutamente dentro da normalidade democrática, primeiro. Segundo, me chamou muita atenção duas das propostas que Vossa Excelência faz. Uma, a questão da convocação do Conselho da República. É um momento importante do reconhecimento também de uma situação que pensadores, pessoas que integram este colegiado de nível de notáveis, possam oferecer ao país. E também essa sugestão dada por Vossa Excelência, claro, é sua responsabilidade de trocar o ministro Levy pelo ministro, ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, o Meirelles, Henrique Meirelles. Eu reconheço que na área econômica, senador Cristóvão, está havendo uma situação muito complicada de divisão de poder. Então, quem está mandando na política econômica é o ministro do Planejamento, na verdade, porque ontem coube a ele, Nelson Barbosa, explicar a nota conferida pela Standard & Poor's, essa agência lá dos Estados Unidos, que diz que não somos bons pagadores, e não ao ministro Joaquim Levy. Então, essa divisão, ela também contamina o cenário da crise econômica e política em alguma medida. Então, essas indicações que Vossa Excelência dá são indicações que Vossa Excelência entende que sejam razoáveis. Eu penso que isso faz parte do nosso, digamos, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade aqui como políticos, representantes dos nossos estados e o senhor do Distrito Federal, em oferecimento de algumas das alternativas que tem. Pode usá-la, mas pelo menos que sejam examinadas. Então, agradeço muito, queria que a parte do senador Cristóvão seja parte do meu pronunciamento. Eu só pediria a Vossa Excelência, pelo menos 2 minutos, para um registro aqui, porque já encerramos essa questão da crise, porque nessa semana, senador Dário Berger, e eu lembro bem da parte que Vossa Excelência fez, ou pelo menos no encaminhamento da votação, da PEC 71, que foi uma coisa pacificada aqui dentro do Congresso sobre a questão da demarcação das terras indígenas em áreas ocupadas por colonos por várias gerações. Digo colonos, que são os pequenos agricultores. E houve um entendimento geral aqui, a bancada do Mato Grosso do Sul, o senador Moca, Simone Tebet e Delcídio de Amaral trabalharam intensamente numa concertação de uma matéria dessa PEC 71, que foi aprovada em 2 turnos na mesma noite desta terça-feira. E eu quero trazer aqui, como eu já mencionei naquela noite, houve a Justiça Federal, veja só, é um fato muito, muito ilustrativo dessa questão. A Justiça Federal anulou a portaria do Ministério da Justiça, que declarou como terra de ocupação tradicional indígena 4.200 hectares da área de Mato Preto, que abrange os municípios de Getúlio Vargas, Erebango e Erechim. O governo federal e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, podem recorrer da decisão, que é, claro, de primeira instância. Mas veja, a sentença que anula a portaria foi proferida pelo juiz Joel Luiz Borsuc, da primeira vara federal lá de Erechim. O magistrado encontrou falhas nos estudos antropológicos que embasaram a portaria do Ministério da Justiça assinada em setembro de 2012. O caso ganhou repercussão há 3 anos, em protestos dos agricultores familiares que seriam afetados pela demarcação dessa área. Inclusive, vieram aqui, cercaram o Ministério da Justiça com cruzes mostrando os riscos de uma violência na região. À época, o procurador do Estado, Rodinei Candeia, alegou, fundamentou, que a antropóloga Flávia de Mello, que chefiou a equipe responsável pelo laudo, teria incluído informações fraudulentas no documento usado pelo Ministério da Justiça. O procurador sustentou também que a antropóloga auxiliou os indígenas na decisão de ocupar a área de Mato Preto. Teria participado até de um ritual indígena consumindo aquele chá que é usado na seita do Santo Daime. Numa entrevista dada ao jornal Zero Hora, a antropóloga Flávia de Mello, em 2012, contestou a versão apresentada pelo procurador, reforçando que o processo de reivindicação dos indígenas para a demarcação da área do Mato Preto era legítimo. Na verdade, isso realmente é uma coisa importante a ser avaliada, porque foi criado um grupo técnico elaborando um laudo que foi apreciado pelo presidente da FUNAI, que o publicou no Diário Oficial em 2009. O laudo pretendia desalojar, prestem atenção, mais de 300 famílias da região com o objetivo de assentar 63 índios guaranis em 4.230 hectares. 4% dessa área situa-se no município de Erechim, 9% no município de Erebango e 87% dos 4 mil hectares em Getúlio Vargas, que perderia 18% de sua área territorial. Além de um conflito existente na questão entre os colonos e os indígenas, a questão, nenhum de nós aqui discute, caro senador, a questão da demarcação da terra. Ninguém discute. Esse é um direito constitucional. A questão é que o laudo tem que ser laudo fundamentado, tecnicamente bem embasado, histórica e antropologicamente muito bem fundamentado, para evitar essa insegurança jurídica e também o atropelo da lei e o direito também. Quero terminar lendo aqui o que disse o doutor Rodinei Candeia. A sentença afirma a competência do judiciário para apreciar o mérito das demarcações. Ela aplica o marco temporal de 1988, dizendo que não havia ocupação tradicional da área pretendida pela FUNAI. Também reconhece a fragilidade e as inconsistências do laudo antropológico, bem como as falhas na atuação da antropóloga, conforme foi dito pelo Estado do Rio Grande do Sul. Diz a sentença que a União pode resolver a situação dos indígenas de outro modo, comprando ou desapropriando áreas e não pela demarcação na forma do decreto 1775 de 96. Também afirma na sentença que, apesar de registro da presença de guaranis na região entre 1920 e 1930, não há ocupação tradicional e nem renitente esbulho para reconhecer a terra como indígena, o que qualquer tentativa de insistir na demarcação e na desocupação criaria verdadeira convulsão social. Em função disso, também ficou antecipação de tutela em sentença, proibindo a FUNAI de continuar com o processo administrativo de demarcação. Pela singularidade do caso e a profundidade com que foi analisada a questão indígena e o caso concreto, a sentença será referência no julgamento sobre demarcações. Poderia-se dizer, espera-se que isso estabeleça também uma súmula vinculante nos próximos episódios. Portanto, estava muito bem sintonizado o Senado Federal nesta semana ao tomar uma decisão sábia, que foi para que, quando há demarcação, haja a indenização daquele colono que está por gerações ali, indenizado ou em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, assim como ele preferir. Muito obrigada, senhor presidente.